Professora Luana, obrigado por conversar com a gente.
Imagina, olá, ouvintes. É, o prazer é todo meu, uma honra estar aqui participando desse programa com vocês.
Seu livro é um livro duro, pesado, mas necessário, necessário ser escrito, necessário ser lido, e eu começo perguntando como é sobreviver ao racismo nos dias de hoje.
Então, eu acho que mais do que nunca no nosso país tem sido revelado, escancarado o que significa sobreviver ao racismo, né? Os ativistas, as pesquisas, as estatísticas têm revelado como tem sido o cotidiano da população negra no Brasil, né? Um cotidiano marcado pela negação de direitos, pela violência, por todas as formas de desigualdade, seja no acesso à educação, à cultura, à justiça, à saúde. Então, a jornada, a travessia, a trajetória de nós negros não tem sido nada fácil nesse país, em razão do racismo.
Em um dos capítulos, a senhora escreve o seguinte: quantos sonhos o racismo já roubou? Quantos, professora?
Então, essa pergunta precisa ser feita por todos nós, negros e não negros, porque é exatamente isso. O racismo castra sonhos, o racismo rouba sonhos, o racismo fecha portas, né? Então, quantos talentos nesse país são perdidos todos os anos, seja em função dessa escola, da escola que cria uma série de artifícios para dificultar a permanência e o êxito dos estudantes negros, ou seja, na questão da violência, né? Quantos jovens negros são assassinados nesse país todos os anos? Pessoas cheias de sonhos, cheias de talentos, né, que poderiam, com certeza, contribuir para a transformação do nosso país. Enfim, né, nesse momento que a gente está falando aqui, quantos sonhos o racismo já roubou?
E voltando a esse ponto que a senhora falou da escola, a gente fala muito em educação antirracista, que a gente precisa de uma educação antirracista no Brasil. E eu queria pegar um tópico aqui de um dos capítulos, onde a senhora fala que escolas privadas precisam firmar um compromisso com uma educação antirracista. E a gente tem visto casos, neste ano de 2024, sérios, onde escolas privadas têm largado de mão e deixado alunos cometerem atos racistas em jogos de esportivos, em sala de aula, roubando o caderno da colega e escrevendo xingamentos e outras coisas mais. Que educação antirracista a gente precisa?
É muito importante você trazer essa questão das escolas privadas, das escolas particulares. Desde 2003, nós temos uma legislação educacional no nosso país, por meio da Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira em sala de aula. E eu vejo assim, um problema muito grande, porque quando se pensa nessa legislação, quando se pensa na promoção de uma educação antirracista, o foco é sempre a escola pública. E pouco se fala no trabalho que está sendo desenvolvido ou que precisa ser desenvolvido nas escolas privadas. Então, eu entendo, né, que nessas mais de 2 décadas, nesse sentido, a rede privada, né, tem agido muito, como se fosse uma rede completamente alheia às diretrizes do MEC, né? Como se fosse completamente alheia às diretrizes dessa legislação, quando não é, né? Pensar em uma educação antirracista, pensar na Lei 10.639, é uma obrigação de toda a rede de ensino do país, pública ou privada. E como você bem lembrou, recentemente, né, nós tivemos vários casos aí de atos racistas justamente em escolas privadas, né? O caso da filha da atriz Samara Filipe, o caso da filha do cantor Arlindinho, que coloca as escolas privadas no centro desse debate, e como eu disse, ela tem optado, né, essa rede tem optado muito pelo lugar do silêncio. Então, é mais do que hora, né, de aquelas instituições que ainda não estão trabalhando no sentido de efetivar uma educação antirracista. E aí, quando a gente fala de efetivar, nós não estamos falando somente de ações pontuais, como o 20 de novembro, ou quando esses casos de racismo emergem, mas pensar a educação antirracista como um projeto político-pedagógico dessas instituições, como determina o Ministério da Educação, e pensar em um projeto político-pedagógico que envolva, né, a mudança de práticas, de atitudes, a inclusão de atividades pedagógicas, curriculares, comprometidas com a equidade racial, né? Porque é isso que toda instituição educacional desse país precisa fazer.
A gente levantou aí essas questões de atitudes racistas que acontecem em algumas escolas particulares, mas a gente tem também bons exemplos. A senhora teria um bom exemplo para citar para a gente?
Ai, eu amo essa parte, quando alguém me pede para falar dos bons exemplos, porque eu acho fundamental a gente destacar essas instituições, né, que já têm uma caminhada, que já, né, eu falo muito essa expressão, que já arriscaram no chão, né, que são instituições antirracistas. A gente precisa reconhecer, porque é uma forma de reconhecer os profissionais da educação, as famílias que lá estão, e é também uma forma, eu entendo que, de sonhar que a divulgação desses exemplos pode influenciar outros educadores, educadoras, outras instituições. E um exemplo que eu falo assim com o coração vibrando é um exemplo que vem lá de Joinville, Santa Catarina, da Escola Municipal Monsenhor Scarsello, uma escola pública, né, que tem como um dos pilares do seu projeto político-pedagógico a implementação, a efetivação de uma educação antirracista. E é um projeto político-pedagógico que envolve toda a comunidade escolar, envolve as crianças, envolve os professores, e passa pela aquisição de livros a respeito dessa temática, passa pela formação de todos os profissionais da educação, né, para o trato dessas questões, desde o porteiro até a diretora da escola, passa por atividades festivas que tratam desse tema. Então é um exemplo, é um tesouro, é um farol que esse país precisa conhecer. O trabalho que tem sido feito há alguns anos na Escola Municipal Monsenhor Scarsello, em Joinville, Santa Catarina.
E para a gente finalizar, o livro traz a última carta do livro, endereçada a Francia Marques. É datada de... E eu pergunto, essa carta é de junho de 2022, 2 anos atrás. Para quem você escreveria uma carta hoje?
Nossa, que pergunta difícil. Eu escrevi recente uma carta para o Vini Júnior, naquele episódio, né, na seleção, ele, ao falar do racismo que ele tem sofrido na Espanha, ele chorou, derramou lágrimas que doeram em muitos de nós. Então, foi sábado, né? Sábado que ele sagrou-se mais uma vez campeão da Champions League com o Real Madrid. E eu tô assim, com muita fé, com muita esperança que ele vai ganhar a bola de ouro. Então, é assim como eu escrevi a carta, né, ali dando apoio, lamentando tudo que ele tem passado, eu gostaria de escrever uma carta para o Vini Júnior, dessa vez, para festejar, para celebrar esse título com o Real Madrid, e também para festejar a bola de ouro que em breve ele vai ganhar.
E que merece.
E que merece, merece muito.
Professora Luana Telantino, muito obrigado pela conversa com a gente aqui. Obrigado pelo livro Sobrevivendo ao Racismo. Parabéns por ele e vamos juntos.
Vamos juntos. Um abraço enorme. Obrigada. Um abraço em todo mundo aí. Vamos em frente na luta contra o racismo.
Essa foi a conversa com a professora Luana Tolentino sobre o livro Sobrevivendo ao Racismo, Memórias, Cartas e o Cotidiano da Discriminação no Brasil, publicado pela Papiros Sete Mares. O livro está disponível tanto no formato impresso quanto digital, nas livrarias e portais da internet.